solicito ao vereador professor Marcos que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o Defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. João capítulo 14, versículos de 21 a 26.
Dentro de alguns instantes eu vou estar nomeando as pessoas que vão ser agraciadas aqui hoje, porque até esse momento, infelizmente, não chegou aqui à mesa ainda o nome. Quero passar a palavra ao nosso primeiro secretário para que possa fazer leitura de projeto, correspondência e da ata da sessão anterior para a gente poder depois encaminhar à diretoria legislativa.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos à Câmara Municipal de Anápolis. Um bom dia especial à minha amiga, e carinhosamente eu a chamo de sogra, Maria. Quero cumprimentar meu amigo lateral esquerdo, Ideal Brando, também. Seja muito bem-vindo. Leitura da síntese da ata da sessão anterior, aos 4 dias do mês de maio de 2023, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Fred Caixeta, Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lari e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos e correspondências encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária nº 70 de 2023, de autoria do vereador policial federal Suender, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação de custo de veiculação de publicidade nos meios de comunicação e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária nº 101 de 2023, de autoria do vereador João Feitosa, que dispõe sobre a concessão de título de utilidade pública ao Centro de Integração à Comunidade, Treinamento e Oportunidade Social, o ICTUS, e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária nº 102 de 2023, de autoria do vereador Ramilton Espíndola, que institui, no âmbito do município de Anápolis, o direito ao acesso e uso da bengala verde como meio adequado para identificar pessoas acometidas de baixa visão e como instrumento de auxiliar de orientação de mobilidade, e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária nº 108 de 2023, de autoria do prefeito, que autoriza a celebração de termo de fomento com o Sindicato Rural para o apoio na realização da exposição agropecuária no município de Anápolis. Usaram a palavra policial federal Suender, professor Marques, Ramilton Espíndola e João Feitosa. Grande expediente, usaram a palavra Deusimar Fortunato, Jean Carlos, Domingos Paulo de Souza, Jackson Chaves, João da Luz. Ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes, constatado quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 81 de 2023, de autoria do vereador Jackson Chaves, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina ao senhor Nilson Carlos de Souza e determina outras providências. Votação prejudicada por falta de quórum. Em segunda votação, projeto de lei complementar número 89 de 2023, de autoria do prefeito, que revoga a lei complementar número 283, de 23 de agosto de 2012, e altera o artigo 12 da lei complementar número 279, de 11 de julho de 2012, que é a intensidade em decibéis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária nº 126 de 2022, de autoria da vereadora Cleide Lari, que institui o Programa Municipal de Conscientização para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, intitulado A Penha Vai Valer, a fim de incentivar a informação e conhecimento dos meios de denúncia, junto a bares, restaurantes e casas de entretenimento, no município de Anápolis, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 69 de 2023, de autoria do vereador José Fernandes, que institui o Dia Municipal da Criança Traqueostomizada, retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Foi lido e votado em destaque o requerimento 2720 de 2023, de autoria do vereador André Rezende, que requer a realização da sessão solene no dia 17 de maio de 2023, às 9h30, no plenário da Câmara Municipal de Anápolis, para a entrega de título de cidadania napolina à senhora Maria das Graças Landins de Carvalho Caiado. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos presentes. E o senhor presidente determinou que a sessão ordinária do dia 17 de maio fosse transferida para o dia 18 de maio. Houve votação de indicações e requerimentos. Comunicações. Não houve escrito para o uso da palavra. Sem mais nada se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 8 de maio em horário regimental. Correspondências. Edital de convocação de audiência pública. O presidente da Câmara Municipal de Anápolis, signatário, com arrimo no artigo 40, parágrafo 4º, inciso de 1 a 3, no artigo 43, inciso de 1 a 3, todos da Lei 10.257 de 2001, que dispõe sobre a realização de debates, audiências e consultas públicas no âmbito dos poderes legislativos e demais legislações aplicáveis à espécie, e no interesse de construir o prédio com a finalidade de abrigar a sede do Poder Legislativo de Anápolis, faz saber a todos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento que a Câmara Municipal de Anápolis promoverá audiência pública no dia 12 de maio de 2023, com início previsto para as 16 horas, na sede do CMEI Professora Leonor Marques, localizado na Rua Nápoles, no Jardim Itália, com a finalidade de ouvir moradores dos bairros Ayrton Senna, Granville, Filósofo Machado, Filostrinho, Parque Brasília, Residencial São Cristóvão, Santo Antônio, São Jerônimo, nesta cidade, visando ouvir os moradores. Também do Jardim Itália, Morada Nova, Jardim Palmares, Novo Jundiaí, Jardim Europa, Parque Residencial Ander, Tropical, Vila Conquista, Vila João 23 e bairros adjacentes, sobre a possibilidade de ser construída a sede do Poder Legislativo deste município em uma das seguintes áreas públicas. Área 1, em frente à Rua Nápoles, no Jardim Itália. Área 2, em frente à Avenida Ayrton Senna, no fundo da Rua MN10 e lateral da Rua MN3. Área 3, Rua MN9, esquina com a Rua 11, frente para a Avenida Ayrton Senna e Morada Nova. Publique-se em site eletrônico e na sede da Câmara Municipal de Anápolis. Anápolis, 4 de maio de 2023, assina Domingos Paulo de Souza, presidente da Câmara Municipal de Anápolis. O gabinete do vereador Luzimar Silva comunica que o vereador estará ausente das sessões 8, 9 e 10 por motivos pessoais. Leitura de projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 103 de 2023, de autoria da vereadora Andréa Rezende, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos restaurantes, lanchonetes, bares e estabelecimentos congêneres a disponibilizar para os consumidores, caso solicite, nos atendimentos presenciais, cardápios impressos em formato físico, em braille e em forma ampliada, em fonte ampliada nos bares do município de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 104 de 2023, de autoria da vereadora Cleide Lari, que dispõe sobre a política de atenção integral à saúde das pessoas com doenças raras no município de Anápolis. Projeto de lei ordinária número 106 de 2023, de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, que dispõe sobre o estímulo ao apadrinhamento efetivo de pessoas idosas no município de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 107 de 2023, de autoria do vereador Jean Carlos, que determina o tombamento da Biblioteca Municipal de Anápolis, considerando-a como patrimônio histórico e cultural municipal e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 109 de 2003, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o município de Anápolis a conceder auxílio financeiro por meio de convênio firmado com a Fundação de Assistência Social de Anápolis, a FASA, e com a maternidade doutora Adalberto Pereira e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 110 de 2003, de autoria do vereador Jean Carlos, que dispõe sobre normas preventivas ao abandono involuntários de menores no interior dos veículos e nos estacionamentos do município de Anápolis e da outras providências. Sem mais correspondências e projetos encaminhados às comissões, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado ao nosso primeiro secretário, vereador Fred Caixeta, registrando aqui ao meu lado aqui já também a presença do vice-presidente dessa casa, vereador Jackson Charles, e também líder do executivo. Registrar a presença do vereador Américo, do vereador Eli Rosa, da vereadora Seriane, do vereador policial federal Suender e da vereadora Thaís Souza. Já abro um pequeno expediente com o vereador Delcimar Fortunato, que vai entregar outorga de título de cidadania anapolina ao senhor Ailton Luiz da Silva.
São 9 horas e 45 minutos. Vereador Delcimar Fortunato usa a tribuna. Você acompanha a transmissão ao vivo da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Hoje, segunda-feira, 8 de maio de 2023.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Bom dia a você que nos vê aí pelo canal do YouTube, você que nos ouve pela Rádio Manchester. Senhor presidente, hoje é um dia especial para mim, onde nós vamos homenagear uma pessoa que tem uma história muito bonita em Anápolis. E com certeza todos ficarão muito comovidos com a história desse cidadão, né? Uma pessoa que mora no meu coração, uma pessoa que fez muito pelo nosso município e continua fazendo, né, contribuindo com a população napolina. Mas eu quero aqui, antes de eu discorrer, né, sobre a história do seu Ailton, eu quero cumprimentar aqui a Ana Paula Silva, filha do senhor Ailton, José Roberto Vasconcelos, amigo, o Itamar Diogo, companheiro, compadre, doutor José Antunes da Rocha, amigo, Idel Brando Pimenta, amigo, e também, né, a senhora, senhor Juarez José da Silva, sobrinho, José Roberto Luciano, amigo, Ana Cristina, né, a sub, Ana Cristina, que é amiga minha de longas datas, né, deu uma contribuição aí, né, à Polícia Militar, né, a vida inteira, hoje está na reserva, trabalhou no Colégio Militar, né, e você mora no meu coração, viu, Ana Cristina? Então, senhor presidente, eu quero discorrer aqui da história do seu Ailton, né? Projeto Decreto Legislativo 2022 dispõe sobre concessão de título de cidadania anapolina ao senhor Ailton Luiz da Silva e da outras providências. A Câmara Municipal de Anápolis aprovou e eu, presidente do Legislativo Municipal, promulgo o seguinte decreto legislativo. Fica concedido o título de cidadania anapolina ao senhor Ailton Luiz da Silva. Este decreto legislativo entra em vigor da data da sua publicação. Revoga-se as disposições e contrário. Sala de sessões aos dois dias do mês de dezembro de 2022. Justificativa. Ailton Luiz da Silva, nascido em 5 de agosto de 1944, 78 anos, idade, brasileiro, natural de Campo Belo, Minas Gerais, sul de Minas, filho de José Emílio da Silva e de Rita Maria de Jesus, atualmente aposentado, divorciado, pai de 2 filhos, Darlan José da Silva e Ana Paula Bueno da Silva, bacharel em administração, de empresa pela Faculdade de Guarulhos, em São Paulo. Chegou à cidade de Anápolis por volta de 1952, quando tinha apenas 8 anos de idade. O pai veio para a cidade e trouxe toda a família. Ailton é o caçula de 11 irmãos. Enfrentando dificuldade, começou a jogar no juvenil do Clube Amador, Anhanguera Esporte Clube, aos 15 anos de idade, e foi transferido para o Ipiranga Atlético Clube como jogador profissional. Posteriormente entrou para a CELB de Brasília como jogador profissional, onde encerrou a carreira aos 29 anos de idade, após ser aprovado em concurso no Ministério em um órgão de fiscalização. Trabalhou no Instituto Nacional de Meteorologia e Metro, como motorista e inspetor por quase 22 anos. Nesse período, se tornou presidente do Anhanguera Futebol Clube, onde permaneceu por 2 anos e tornou então presidente da Liga Napolina de Futebol Amador, onde permaneceu por mais 9 anos. Atuou como administrador de compra de medicamentos na Secretaria de Saúde de Anápolis por quase 3 anos. Logo após, ingressou no Tribunal de Justiça de Contas do Estado de Goiás, TCM, tribunal onde atuou como chefe do transporte na época no governo Henrique Santillo. Era presidente do tribunal, lá atuou por 3 anos. Por fim, se tornou secretário da Comissão de Arbitragem da Federação Goiana de Futebol, onde exerceu a função por 3 anos, até aposentar. Sempre destacou como pessoa e como profissional, sempre foi elogiado em sua diversa atividade realizada, contribuindo sempre com a cidade de Anápolis. Portanto, agraciar o senhor Ailton Luiz da Silva com esta honraria, nada mais é que reconhecer o valor, reconhecer e valorizar o exímio profissional que dedicou a uma vida inteira a dar o seu melhor, em prol da sociedade, sobretudo da população napolina. Sala das sessões, aos 2 dias do mês de dezembro de 2022. Quero aqui isso aí, dizer para o senhor, que o senhor é uma pessoa diferenciada, um amigo que Deus me deu, né? Disse para o senhor que meu pai faleceu aos 77 anos, né? Então, quando eu vejo o senhor, eu enxergo a pessoa do meu pai. O senhor é um exemplo de vida, um cidadão acima da média, né, que sempre andou na linha. E quero dizer para o senhor, conte comigo, o senhor mora no meu coração, pode ter certeza absoluta, viu? Até agora eu não entreguei nenhum título de cidadão napolino para ninguém nesta casa. O senhor é o primeiro que eu estou fazendo essa homenagem, porque é uma homenagem justa e merecida pela história de vida do senhor. Senhor presidente, sem mais nada a acrescentar, eu devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Decimar Fortunato. Realmente uma homenagem muito justa. E já convido o senhor Ailton Luiz da Silva, nosso homenageado, que a partir de hoje será o mais novo cidadão napolino, para poder posicionar aqui na frente, para poder receber essa entrega. Suspendo a sessão por até 5 minutos e convido todos os vereadores para poder participar junto com o vereador Decimar Fortunato.
Muito bem. Ailton Luiz da Silva, que é conhecido carinhosamente pelos amigos como Ailton Tucum, ex-atleta, ex-presidente da Liga Napolina de Desportos, funcionário do Inmetro, né, que é um órgão federal. O Ailton tem um trabalho importante, dedicado, prestado à cidade de Anápolis, como servidor público, como desportista, como líder, né, do esporte em Anápolis, especialmente do esporte amador, onde ele tem uma história e uma homenagem realmente muito merecida, conferida ao Ailton Tucum pela Câmara Municipal, iniciativa do vereador Decimar Fortunato. É a cidade de Anápolis homenageando um homem que tem um serviço prestado. Importante esse reconhecimento ao Ailton Luiz da Silva Tucum, que recebe essa homenagem, Marcos.
Natural de Campo Belo, em Minas Gerais, sul de Minas Gerais, ele chegou à cidade de Anápolis aos 8 anos de idade, vindo com a sua família de 11 irmãos, mais pai e mãe, veio morar aqui na cidade de Anápolis por volta de 1952.
Câmara Municipal de Anápolis, título de cidadão napolina. A Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa do vereador Decimar Fortunato Avante, por meio do decreto legislativo no 1010/2022, de 14 de dezembro de 2022, concede título de cidadão napolino ao senhor Ailton Luiz da Silva, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em sua área de atuação, em prol do desenvolvimento e progresso do nosso município de Anápolis. Anápolis, Goiás, 8 de maio de 2023. Assina o presidente desta casa, Domingos de Paula, e o vereador, despachante do povo, Decimar Fortunato.
Muito bem, está aí então a homenagem conferida a Ailton Luiz da Silva, o Ailton Tucum, esportista, servidor público federal. Os vereadores agora estão aplaudindo o Ailton, uma homenagem prestada pelo povo de Anápolis por meio da Câmara Municipal.
Presidente, convida aos familiares do homenageado para que venham aqui também tirar uma foto, prestigiar Ana Paula, todo mundo. Del Brando.
9h55, daqui a pouco nós teremos a sequência dessa sessão. Hoje nós temos 3 projetos que serão votados na sessão dessa segunda-feira. Em primeira e única votação, um projeto de decreto legislativo do vereador Jackson Charles, que outorga título de cidadão anapolino a Nilson Carlos de Souza.
Bora, Jorim.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária do vereador Delcimar Fortunato, que dispõe sobre o direito do consumidor em requerer o controle e pagamento individual do seu consumo nos bares, lanchonetes, restaurantes e estabelecimentos comerciais similares, com emendas favoráveis das comissões. Depois, um projeto de lei ordinária do vereador José Fernandes, que institui o Dia Municipal da Criança Traqueostomizada. Esse também em primeira votação, pareceres favoráveis das comissões. Portanto, esses 3 projetos serão votados daqui a pouco pelos vereadores. Nesse dia 8 de maio, nós estamos acompanhando a entrega do título de cidadania anapolina a Ailton Luiz da Silva, o Ailton Tucum, que é uma homenagem da Câmara, por iniciativa do vereador Delcimar Fortunato. Amanhã, um outro desportista vai receber também o seu título de cidadania anapolina, o Arditon Roberto Moraes Dutra, o Arditon Dutra, o mineirinho, ele que é o supervisor de futebol do Anápolis Futebol Clube. E ele vai receber o seu título amanhã, aqui durante a sessão ordinária, 9h30 da manhã, o Arditon Dutra. Ele já trabalhou no Grêmio Anápolis, em outras equipes do futebol goiano, e hoje está no Anápolis Futebol Clube, que disputa o Campeonato Brasileiro da Série D. Inclusive o Anápolis, que estreou com vitória na Série D no último sábado, vencendo o Ariquemes por 1-0. O Ariquemes é de Rondônia, não é? O Ariquemes de Rondônia, recebendo aí, o Anápolis recebeu o Ariquemes e venceu por 1-0 no último sábado, largando então com o pé direito no Campeonato Brasileiro da Série D, o Anápolis Futebol Clube. O Anápolis que é beneficiado pelo programa Torcida Premiada, que é um programa do município em parceria com a Câmara Municipal, que prevê incentivo aos contribuintes anapolinos para que eles paguem em dia os seus impostos municipais e, ao mesmo tempo, em contrapartida, adquire ingressos junto à Federação Goiana de Futebol para os jogos dos clubes anapolinos, jogos no estádio Jonas Duarte. Então, o jogo de sábado passado do Anápolis esteve contemplado pelo programa Torcida Premiada, que passou aqui pela Câmara.
O nosso visitante, que está visitando a Câmara aqui hoje, Lindomar Ferreira da Costa, um amigo, Cheverim, seja bem-vindo aqui à Casa do Povo. Cumprimentar aí também o Sunério, né, Sunério Ferreira, diretor da comissão do Agir, junto com o Federico Godoy, fazendo um belo trabalho nesse partido. Cumprimentar aí o Vander, nosso amigo jornalista, Nilton. Cumprimentar a Giovana também. Cumprimentar Marcos Vieira, o Oswaldo Pires, da nossa diretoria de comunicação. Cumprimentar ali o João Costa. Cumprimentar todos vocês que estão aqui no plenário da Câmara, Teotônio Vilela, fazendo uma visita para nós e acompanhando este título de cidadania anapolina ao senhor Ailton.
Amanhã o técnico
solicito
do Galo,
depois
Luiz
que vocês
também vai receber o seu título de cidadania
na sala VIP, para que possa tirar foto com a família. Baiano, já estou ao tempo que eles possam estar ali atrás, por favor. Nada, obrigado. Encerro o pequeno expediente e já abro o grande expediente com o tempo dividido entre o professor Marques e o vereador Reamilton. Inicialmente, o vereador Reamilton.
9h59, vereador Reamilton começa o grande expediente. Ele tem 5 minutos, ele dividiu o tempo dele. O vereador Reamilton Espíndola é do Republicanos. Vamos ouvir o vereador Reamilton na tribuna da Câmara.
Senhoras e senhores, comentar a todos. Um bom dia, comentar aqui o presidente da Casa Lei, vereador Domingos. Comentando a todos os vereadores aqui da mesa. Quero comentar também o vereador João Feitosa, comentando a todos os outros vereadores. Também cumprimentar aqui Giovanni Potovki, representando a todos da comunicação. E o meu amigo Juarez, cumprimentando a todos presentes, parabenizando aqui também o tio que é o novo cidadão anapolino. Bom, o que me traz essa tribuna essa manhã é, de fato, um assunto que repercutiu nas redes sociais esse final de semana. A situação de uma criança autista que foi cerceada a sua participação e apresentação em homenagem ao Dia das Mães. Bom, o assunto é polêmico, porque ainda na atualidade, de fato, nós ainda temos pessoas que não têm a empatia, que não têm sequer a condição do diálogo, para ver por que a situação não pode ou poderá a participação dessa criança. Talvez por conta das sobrecargas sensoriais ou outra, essa criança não teve condições de treinamento, acompanhar os ensaios e, quando chega a hora da apresentação, ela formalizou na sua mente ali a vontade de apresentar e é lógico que ela vai apresentar da forma que ela consegue. E as redes sociais publicou isso no final de semana. A associação pôde acompanhar diretamente através da minha esposa, com a própria mãe, a condição. E eu, em conversa com a Secretaria Municipal de Educação, com a professora Juliana, no qual representa a inclusão no nosso município, tive uma resposta de que já estão, Leandro, quando eu tive a resposta ainda não, mas já estão agora, nesse momento, na escola, para buscar de fato o que aconteceu, agariar, ali investigar o que aconteceu realmente com essa criança. Não apenas a professora Juliana, mas também a ouvidoria da Secretaria Municipal de Educação está em loco nesse momento para ver o que de fato está acontecendo. A realidade é, quanto ao que acontece, não só em Anápolis, mas no Brasil inteiro, quanto a essa situação excludente, é de fato repúdio para todos nós que somos pais, mães e familiares de crianças autistas. Então, fica a nota da Associação de Pais e Amigos Autistas e Outras Deficiências de Goiás, uma nota de repúdio. Fica a nota do vereador Reamilton Espíndola, uma nota de repúdio. Estamos acompanhando junto com o nosso jurídico para agariar de fato o que realmente aconteceu com essa criança. Ainda mais, viu, Wander? A mãe almejava ver a apresentação da criança com muito amor, porque passa por momentos de dificuldade. Algum tempo atrás, a criança perdeu o pai. Então, a família ainda vive um momento de luto e poder ser cerceado no momento de apresentação. Então, temos que, de fato, conhecer de perto o que aconteceu e eu antecido aqui a minha nota de repúdio quanto a esse ato. Quero aqui também falar sobre as eleições dos novos conselheiros do Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência no município de Anápolis, conselheiros não governamentais, no qual tive o privilégio de poder presidir o fórum de eleições. E eu quero aqui parabenizar a cada conselheiro que, de fato, tem doado do seu tempo, mesmo vivendo as dificuldades da realidade da família PCD dentro da sua casa, representando instituições ou pais, puderam disponibilizar o seu nome para concorrer essa vaga de conselheiro no Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência. Ser conselheiro é muito além do que nós pensamos, porque ali, de fato, nós estamos defendendo a realidade do nosso dia a dia, que é a família PCD. Sem mais delongas, muito obrigado e vou com a palavra.
Muito obrigado, vereador Reamilton. Ainda no grande expediente, eu cedo a fala ao vereador Marcos Carvalho, que dividiu seu tempo com o vereador Hamilton Espíndola por 5 minutos.
10:05. Vereador professor Marcos, do PT, usa agora a palavra.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa aqui presente, mas cumprimento especialmente você que nos ouve pelas rondas do rádio. Presidente, no último sábado realizamos aqui uma audiência pública para discutir sobre a Lei Paulo Gustavo, lei essa que destinou 3 milhões para Anápolis, para produção principalmente audiovisual. É o governo federal voltando com o Ministério da Cultura, e nós recebemos aqui o Derek Santana, que é um dos diretores do Ministério da Cultura, e que está implantando agora o escritório do Ministério em Goiás. Cada estado terá um escritório próprio para discutir, para auxiliar, para fomentar, para preparar tecnicamente os artistas e os fazedores de cultura, para que eles estejam prontos para disputar os editais de Fomento à Cultura. Então, são 3 milhões para Anápolis. Aqui, mais de 50 artistas e fazedores de cultura participaram do debate, tiraram suas dúvidas técnicas sobre escrita de projeto, edital, prazos específicos, propostas, cotas, valores, para que a gente possa manter esse dinheiro, os 3 milhões em Anápolis. E já começamos uma nova discussão, que é sobre a Lei Aldir Blanc, que vem no segundo semestre, com mais dinheiro para a cultura em Anápolis. Então, a gente aqui cumprindo uma tarefa, que é fazer o diálogo do governo federal com a cidade, com as pessoas, com a sociedade civil, para que a gente possa construir cultura, trazer dinheiro, gerar emprego e renda, fazer mercadorias circularem e valorizar a cultura e a arte no nosso município. Mais um braço do nosso mandato é construir um mandato em defesa da cultura. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Ainda no grande expediente, cedo a fala por 10 minutos ao vereador João Feitosa.
10:07, 10:07. Agora, João Feitosa, do Progressistas, usa a tribuna por 10 minutos. No grande expediente da Câmara Municipal. Hoje, segunda-feira, 8 de maio de 2023, essa semana teremos 3 sessões ordinárias, hoje, amanhã, terça e na quarta-feira. Vamos ouvir o vereador João Feitosa, ele conversa com o presidente de exercício Jackson Charles, e agora se dirige à tribuna para usar o seu tempo de 10 minutos. Vamos ouvi-lo.
Bom dia, senhor presidente de exercício, novo vereador Jackson Charles. A todos que nos acompanham pelo canal YouTube, Rádio Manchester, em especial aos moradores do bairro Lusitano, Graças a Deus, novo vereador Fred Cacheta, as máquinas estão lá para fazer a pavimentação asfáltica. Compromisso esse que o prefeito Roberto Naves, em 2020, assim que ela assumiu, fez com aquela comunidade. Um bairro, 56 anos, sem nenhuma infraestrutura. Lá era uma roça. A partir daí, alguns moradores lá, eu posso citar aqui o nome do Edival, Estelita, Cristino, Aurélio, repórter, pessoa que tem chácara lá, nos procurou para podermos colocar energia. Logo em seguida, eu orientei eles a fazer o pedido da ligação na Selga antiga. E lá eles foram. A partir daí, desse pedido de ligação, é onde a gente conseguimos levar uma extensão de rede. No primeiro momento, seria para atender 2 consumidores. Aí, conversamos com o Irames, que era o coordenador de construção da antiga Selg, ele falou para mim, Feitosa, é um bairro antigo, vamos colocar energia em todo o bairro. Arruma para mim a planta urbanística, tudinho lá. Eu falei, beleza. E isso eu consegui. E o Irames, uma pessoa que realmente ainda está hoje na Equatorial, mas foi uma pessoa que fez um grande trabalho e ainda continuou fazendo um trabalho diante dessa concessionária. Fizemos. Cheguei no prefeito, precisava de fazer toda a infraestrutura naquele bairro. O prefeito foi lá comigo e logo em seguida determinou para que fizesse toda a parte de topografia naquele bairro. Aí fomos lá, o Marcelo e toda a comunidade ajudando. Fizemos toda a topografia. Consequentemente, deu condições para que a CELG pudesse fazer o projeto para implantação de todo o posteamento. Aí logo veio a Enel e a gente em cima e conseguimos, graças a Deus, com o trabalho sério do prefeito Roberto Naves, levar energia àquela comunidade.
Qual a parte, vereador?
Qual a parte, Vossa Excelência?
Obrigado pela parte, vereador. Todos já sabem, né, que da sua luta em todos os quatro cantos dessa cidade de Anápolis na questão da energia elétrica. Nós sabemos disso. Mas eu posso dizer com toda a propriedade que eu nem era vereador e eu já vi a sua luta para aquele povo do Lusitano, não só para a energia elétrica, mas água encanada e asfalto. E hoje essa notícia que o senhor traz aqui me deixa muito feliz, porque eu vi e vivi todos os dias de luta que você tem com aquele pessoal do Lusitano. Quero te parabenizar e parabenizar o prefeito Roberto Naves, que realmente foi uma promessa de campanha e hoje as máquinas já estão lá. Na sessão passada eu disse que Anápolis virou um canteiro de obras e hoje eu reafirmo isso. Anápolis é um canteiro de obras. Então, parabéns, continue nessa luta, que agora não é o João Feitosa só da CELG, não. Agora é da CENEAG, da CELG e do asfalto. Parabéns, meu amigo.
A parte, eu que agradeço. Quem pediu a parte?
Que, vereador.
Pois não.
É, muito bom, né, o asfalto chegar na Lusitano. Mas hoje de manhã, até algumas pessoas vieram conversar comigo, falar, reclamar sobre o asfalto antes do...
É o tal do Danilo, aquele psicopata que no começo, Vossa Excelência, até entrou lá para dentro e quis fazer politicagem. Mas tudo bem, vamos lá.
Antes do asfalto, o esgoto, né? Então é importante a gente atentar, né, para que o asfalto aconteça nos bairros, mas também para a gente cobrar que o esgoto também aconteça, né, dentro dos bairros, que a gente que faça uma gestão junto com a Saniago, para que esse esgoto também chegue. É importante o Lusitano receber também o esgoto, esse serviço, né, que é para a sociedade, ele vem também junto com o asfalto aí. Porque depois vai ter que rebentar o asfalto, enfim. Né, mas a chegada do asfalto é muito importante.
Obrigado, novo vereador. Obrigado, novo vereador. Pode ter certeza absoluta que o prefeito Roberto Naves não tubia, não. É um loteamento que não tinha nada hoje, graças a Deus, e tem. Com certeza, na assinatura da ordem de serviço, eu tenho certeza que ele vai levar essa boa nova também para aquele bar. Quem pediu a parte?
Vereador João Feitosa, parabenizar você, viu? Nós, desde a legislatura passada, nós vimos essa bandeira ser erguida, que é o bairro Lusitano. Você sempre trouxe as argumentações com relação às necessidades desse bairro, um bairro antigo. E eu acompanhei de perto essa bandeira sua sendo defendida nessa casa, buscando os apoios do chefe do executivo, o prefeito Roberto Naves, buscando o apoio do nosso governador. Quero parabenizar você por trazer esse resultado do asfalto, né? Importantíssimo as pessoas receberem esse benefício. Parabéns.
Obrigado, novo vereador João da Luz. Uma parte, Vossa Excelência.
Parabenizar o senhor. Conheço a luta do senhor, acompanho todas as vezes que pedi auxílio ao senhor em relação a assuntos de energia. O senhor prontamente tem nos atendido. Infelizmente, vereador, tem gente que quer pegar o bonde andando e sentar na janela. Mas sabemos que essa luta é do senhor juntamente com o prefeito Roberto Naves.
Obrigado, nova vereadora. Verdade. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu sempre peço a Deus sabedoria e discernimento para não fazer aqui nessa casa politicagem, mas fazer do meu mandato um mandato para que eu possa levar... Abençoado eu sou, para que eu possa levar a bênção também às pessoas que têm necessidade, às pessoas carentes, principalmente os bairros, como está acontecendo. Roberto Naves fez um compromisso comigo desde o primeiro momento. E a minha emenda parlamentar de 2 milhões, ele falou, vamos colocar no bairro Lusitano. Eu falei, está fechado. Coisa que era para ter já acontecido isso com a emenda de um senador, que infelizmente tirou para fora da nossa cidade. Mas o prefeito Roberto Naves, inteligente, administrador está fazendo hoje instalar os caminhões para ser um canteiro de obra. E essa semana, acredito que lá nós iremos dar ordem de serviço para toda a pavimentação num bairro que foi esquecido durante 56 anos no meio de dois condomínios de luxo. Obrigado, obrigado, meu Deus, obrigado, prefeito Roberto Naves, por entender que Anápolis é uma cidade que tem um desenvolvimento muito grande e o senhor tem feito acontecer isso muito mais. Muito obrigado. Em especial, como eu disse, aos moradores do bairro Lusitano, que realmente vai ter dignidade e respeito agora com a massa asfáltica. E com certeza, como eu disse, logo nesse dia vai estar, eu tenho certeza que ele vai levar boas novas para que possa também fazer a parte do esgoto. Como nós conseguimos energia, conseguimos água e agora o asfalto, tenho certeza que ele vai também dar ordem de serviço para fazer a parte de esgoto. Agradecimento ao Robson Torres, que desde o primeiro momento, quando eu fiz o requerimento para ele, para Seneago, ele também não se cansou de estar buscando essa resolutividade. Ao senhor Danilo, seu psicopata do Bairro Santo Antônio, aí está a sua resposta. Menino, moleque, que fez um grupo, aglutinou alguns psicopatas também desse grupo para fazer o contrário ao vereador presidente Domingos de Paula. Psicopata esse menino. E quem que está lá? Quem que escuta? Esse psicopata é mais psicopata do que ele. Eu estou no grupo, mas eu dou bom dia de manhã.
Uma parte, vereador.
Bom dia. Todo dia, 5 horas da manhã, eu dou bom dia para ele. Uma parte a Vossa Excelência.
Parabéns, vereador, pelo seu posicionamento e não pode aceitar esse tipo de comportamento mesmo, não. Pelo que eu estou vendo do senhor, né, o senhor não é um homem de ficar nervoso, nem de ir para o ataque. Quando o senhor vai para o ataque, porque passou dos limites. Então é isso aí. O senhor não pode aceitar, tem que respeitar a população, sobretudo os parlamentares que representam aquela região que é o senhor. E a gente conhece a luta do senhor, que nem a Thaís disse. O senhor não para. O senhor sempre assistiu os menos favorecidos, sempre assistiu a cidade de um todo, os colegas desta casa, sem saber cor de partido. Devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigado, novo vereador. Verdade. Nós somos vereadores da cidade de Anápolis. Mas quando a gente está no caminho para resolver, e já está sendo resolvido, não adianta cair em politicagem, não. Seja bem-vindo a ajudar a construir uma cidade melhor, como o prefeito Roberto Naves, a primeira-dama Viviane Naves, deputada, está fazendo. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador João da Luz.
São 10 horas e 18 minutos. Vereador João da Luz, do PSC. Usa agora a tribuna, tem 10 minutos. 10 horas e 18 minutos, sessão da
Obrigado,
Câmara.
Obrigado, presidente. Quero cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores presentes aqui, as pessoas no plenário, os ouvintes da Rádio Manchester, no nome do meu amigo Lucivan, que está aqui, também os internautas. Hoje eu vim aqui fazer uma defesa de um projeto. Nós levantamos uma bandeira nessa cidade de Anápolis, até porque é uma questão de saúde pública. A própria Anvisa, né, que é o órgão que regulamenta a saúde pública no Brasil, ela recomenda legislações que visam defender a saúde pública. E com relação, por exemplo, ao uso da nicotina, o uso do cigarro, tem orientações da Anvisa. Nós temos leis federais, leis estaduais, lei municipal, vereador Fred Cacheta. Nós temos leis municipais que orientam os usuários dos cigarros, né, dos similares, né, os fumígeros, orientam o local de utilização. Hoje nós, a nossa sociedade já está educada a utilizar, a fumar o cigarro no local específico. Então, o que nós estamos buscando aqui com um projeto de lei que nós apresentamos nessa casa, que é justamente de proibir o uso, a comercialização, certo, do cigarro eletrônico, juntamente com o narguilé. E, na verdade, nós apresentamos esse projeto não é para poder criar locais específicos, não. É para proibir mesmo, é para proibir. E nós já temos a orientação da Anvisa, nós temos lei estadual, que é a lei do Rafael Gouveia, que proíbe o uso desse cigarro eletrônico no estado de Goiás. E nós, aproveitando já a oportunidade, nós estamos defendendo esse projeto de lei nossa aqui, de iniciativa da casa aqui, eu quero convidar os órgãos de proteção, PROCON, Postura. Hoje nós estamos vendo nessas banquinhas, nesses comércios de ponta de bairro, nos camelódromos, a facilidade com que as pessoas têm para poder adquirir um cigarro eletrônico. Hoje as pessoas podem comprar em qualquer esquina esse cigarro eletrônico, sendo que é proibido. Nós precisamos da polícia militar, da polícia federal, vereador Suenda, nós precisamos da polícia federal atuando. Porque nós temos leis que proíbem o uso, proíbem a venda. Já estou aproveitando para chamar a atenção. E o que, que nós estamos apresentando a proposta? A proposta nossa é de nós aqui, vereador Fred. Inclusive, eu convido o senhor para poder ajudar a compilar essa lei, para ela ser uma lei possível de ser aprovada aqui nessa casa, para a gente poder ter uma análise da Comissão de Constituição e Justiça, para a gente ter a análise dos pares, dos vereadores, porque é importantíssimo nós conseguirmos avançar, porque nós seremos o guardião dessa lei no município. Nós temos uma lei estadual, mas quem é que está sendo o guardião dessa lei, aqui fazendo essa lei ser cumprida aqui na cidade de Anápolis? Se a gente aprovar uma lei municipal, nós, a nossa legislatura, nós seremos o guardião dessa lei, vamos fazer cumprir essa lei na cidade de Anápolis. Então, por isso que eu estou pedindo o apoio dos nobres vereadores, porque nós estamos vendo jovens, de forma súbita, tendo ataque, chegando até óbito. Nós estamos vendo aí... É uma questão de consciência. Nós sabemos que o cigarro, os limites de nicotina... é permitido, mas esse cigarro eletrônico pode chegar até 100 vezes mais o nível de nicotina. Vereador Jean Carlos, por gentileza.
Já, vereador João da Luz, ainda nessa mesma linha de raciocínio, João, acho que você tem razão em levantar essa discussão, porque, de fato, esse cigarro já comprovadamente traz malefício ao organismo humano, é importante a gente avaliar e até mesmo a vigilância sanitária em relação a essa questão dos chamados cigarros eletrônicos e outros similares, né? Mas, com certeza, o senhor deve estar aprofundando aí nessa matéria e nós temos que ter, sim, critérios e regras para ser observado. E nessa mesma linha, João, de falar em, infelizmente, fatalidades, nós cobramos, inclusive encaminhamos para a Postura agora, para que ela possa passar a exigir, na emissão dos alvarás de funcionamento das atividades previstas, naquela lei do desfibrilador cardíaco, especialmente academias de ginástica, de esportes mais que exigem um vigor maior cardíaco, a presença do aparelho desfibrilador cardíaco. E não é apenas nesses estabelecimentos, mas todo aquele que tem capacidade de aglomeração de mais de 500 pessoas concomitantemente. Então, ginásios, estádios, terminal urbano e demais locais que têm essa capacidade, inclusive templos religiosos, para que nós possamos ter essa prevenção. E nesse caso, é prevenir que o organismo realmente tenha prejuízo. Devolvo a palavra.
Obrigado, Jean. Por exemplo, isso é uma questão de saúde pública. Até o próprio sistema, vereador Jean Carlos, o próprio sistema de saúde pública, ele se sobrecarrega, porque esse cigarro aqui, para quem utiliza eles, quem tem um início de problemas respiratórios agrava. E aonde que o cidadão vai parar? Vai pedir socorro ao sistema de saúde pública. Então, eu acho
que... Qual a parte, vereador?
Vereador Fred Cacheco, gentileza.
Obrigado. Vereador, o senhor, já que citou meu nome por duas vezes, né, o senhor sabe que eu sou o relator desse projeto seu. Muitas das vezes, o legislador ele tem que, ao invés de ficar colocando mais e mais projetos, ele pode acrescentar outros projetos. Né? Por exemplo, a Anvisa já proibiu o cigarro eletrônico. Então, qual a necessidade de fazer um projeto? Eu sou totalmente contra. Eu quero deixar bem claro aqui que eu sou contra também. Mas se a Anvisa já proibiu, não há necessidade de um projeto municipal. Quanto à questão do narguilé, já há uma lei municipal, já há uma estadual, uma federal e uma municipal aqui que fala similares, que pode ser acoplado. Então, às vezes, a gente, ao invés de ficar criando projetos e projetos e encher de projetos de lei, é melhor termos a procurar a efetividade de projetos que já são existentes e não ficar inventando mais projetos. Então, eu sou relator do seu projeto, já estou analisando profundamente, mas te adianto que realmente aquele projeto seu já vem em desencontro com a lei federal, que diz que já proíbe a comercialização do cigarro eletrônico, e já há uma lei municipal aqui que já proíbe cigarros e similares na cidade de Anápolis. Acho que você poderia tentar contemplar esta lei, modificando alguma coisa, ao invés de fazer um novo projeto de lei. Obrigado. Devo a palavra.
Vereador Fred, eu queria que chegasse exatamente nesse ponto. Nós temos uma lei municipal que trata da proibição dos cigarros em espaços públicos, certo? E especifica um local para as pessoas utilizarem, fazer uso do cigarro. Não trata de proibição. Nós estamos falando aqui de uma proibição. Como que eu vou inserir numa lei que permite, nós vamos inserir uma proibição? Então, nós estamos falando de um projeto de lei específico. Específico, nós queremos criar a proibição. E a Anvisa, por exemplo, já regulamentou de que é proibido. Claro, tem a regulamentação, mas nós temos uma lei estadual,
rapaz João,
que proíbe. Vereador Fred Godoy, gentileza.
Só uma dúvida, essa fiscalização ficará a cargo de quem? De qual órgão da prefeitura? Só para me saber, porque a cidade é grande demais, né? Você sabe que tem vários eventos, né? Então, só para você me tirar essa dúvida.
Exatamente. Por exemplo, o vereador, nós já temos uma regulamentação da Anvisa. Quem é que está sendo o guardião dessa regulamentação? Nós temos uma lei estadual. Quem está sendo o guardião? Nós aqui, qual que é o nosso papel? Cobrar a aplicação e a fiscalização dos órgãos competentes, que já existe. É a vigilância sanitária, é a postura, é o PROCON. Então, tem vários órgãos hoje que já tem a função específica de fazer a lei ser cumprida. Não adianta a gente ter legislação demais e ela não ser cumprida. Então, trata-se de uma lei específica de proibição. Nós estamos proibindo o uso, não é criando espaços específicos. Nós estamos proibindo o uso do cigarro eletrônico com essa proposta. Então, por isso que eu estou pedindo o apoio do vereador Fred Cacheta e dos novos vereadores, para nós aprovarmos essa lei na cidade, porque nós, os vereadores, também seremos o guardião dessa lei na cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Não havendo mais escrito no grande expediente, solicito o vereador Frederico Godoy que faça verificação de quórum.
Vereador Américo, vereador Eli Rosa, vereador Decimar, vereador João da Luz, vereadora Andréia, Zé Fernandes, vereadora Celiane, vereadora Cleide, vereadora Trícia, vereador Marcos Carvalho, vereador Policial Federal Suender, vereador Hélio, Jean Carlos, Edmilson, vereador Lizier, vereadora Thaís, vereador vice-presidente Jackson, vereador Fred Cacheta, vereador Frederico Godoy, vereador João Feitosa, vereador presidente Domingos de Paula, vereador Hamilton. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, eu abro já a ordem do dia e solicito ao vereador Cabo Fred Cacheta que põe os projetos em votação.
Obrigado, presidente. Projeto em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 81, de 2023, de autoria do vereador Jackson Charles, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania da Polina ao senhor Nilson Carlos de Souza e determina outras providências, comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Discutindo.
Projeto está em discussão. Discutindo o autor.
Obrigado, presidente. Na verdade, o Nilson Carlos é um agente da Polícia Civil em Anápolis, classe especial, natural de Silvânia, está exercendo a função em Anápolis há mais de 10 anos. Eu fui procurado pelo Nilson e também pelo Dr. Vander, que inclusive endossou a pessoa do Nilson para mim e disse da importância de a gente estar tendo esse reconhecimento com o Nilson, dado ao grande serviço que ele presta à Polícia Civil. Ele está integrado no grupo tático, no GIH, de investigação de homicídio de Anápolis, elucidando aí dezenas de crimes relevantes na cidade. Então, por esse motivo, por essas razões, nós levantamos toda a vida pregressa do Nilson, e como nós temos aí um respeito, um reconhecimento e uma amizade respeitosa com o Dr. Vander, que foi o avalizador de livros assim do Nilson, eu não titubeei e apresentei esse projeto para que nós possamos reconhecer o trabalho desse grande profissional que passou a amar a cidade de Anápolis e gostaria de ser reconhecido como cidadão anapolino. Por esse motivo, apresentei o projeto e peço o acompanhamento de todos os pares dessa casa. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Projeto de decreto legislativo 081, de autoria do vereador Jackson Charles, ainda está em discussão. Em votação. Votação nominal. Como vota o vereador Américo?
A favor.
Vereador André Rezende.
Favorável, presidente.
Eu voto favorável. Vereadora Cleide Hilário.
Favorável, presidente.
Vereador Delcimar Fortunato.
A favor, meu irmão Fred Cacheta.
Vereador doutora Trícia Barreto.
Favorável.
Vereador Edmilson do Mercado.
A favor.
Vereador Eli Rosa.
Favorável, presidente.
Vereador Frederico Godoy.
Favorável.
Vereador Jackson Charles, autor. Favorável. Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz. Vereador João Feitosa.
Só confirmar aqui.
Por favor, senhor presidente.
Favorável, porque parece que a dicção sou meio ruim aqui. Eu...
Vereador doutor José favorável. Fernandes. Vereador Lizier José Borges.
Por favor.
Vereador professor Marcos.
Favorável.
Vereador Reamilton Espíndola.
Favor.
Vereadora Celiane.
Favorável.
Vereador policial federal Suêndio.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Então, com 20 votos e 3 ausências, projeto de decreto legislativo 081 aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito ao vice-presidente que assuma a cadeira de presidente para a leitura dos outros projetos.
Projeto em primeira votação.
Projeto em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 029 de 2023, de autoria do vereador Delcimar Fortunato, que dispõe sobre o direito do consumidor em requerer o controle e pagamento individual de seu consumo nos bares, lanchonetes, restaurantes, estabelecimentos comerciais e similares e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, com emenda, consumidor, indústria, comércio e finanças favoráveis ao projeto.
PLO 029-23.
Discutindo, presidente.
De autoria do vereador Delcimar Fortunato, está em discussão.
Discutindo também, presidente.
Esse projeto, senhor presidente, é um projeto com parceria com o PROCON, mas ouvindo os consumidores de restaurantes, bares, onde sempre o pessoal reclama da questão da comanda individual. Que às vezes tem pessoas que sentam na mesa, tomam uma Coca-Cola, o que for, quer ir embora, e às vezes tem que aguardar o fim da reunião ali, para ratear. Então, esse projeto vem atender a demanda da população que faz uso aí de bares e restaurantes. É um projeto muito importante. Queria pedir aos pares aí que estejam conosco nessa luta aí. Claro que vai ter toda uma propaganda, vai ser colocado um aviso em todos os comércios, e a gente fazer aí o que a população tem pedido.
Obrigado. Ainda na discussão, o vereador Fred Cacheta.
Obrigado, senhor presidente. Quero parafrasear o despachante do povo, dizendo que ele fez um gol de placa, usando as palavras. Parabéns, Josimar Fortunato. Realmente um projeto que de extrema importância para a cidade de Anápolis. Muitos consumidores já vieram até a mim com essa ideia e o senhor procurou o PROCON e realmente, em parceria com o PROCON, trouxe esse projeto que vai trazer muitos benefícios para a população. Realmente, uma pessoa que senta ali em um bar, uma lanchonete, não só porque queira ausentar mais cedo, mas quer ficar até o final, não tem importância, mas que, às vezes, ele, ao passar da noite, ele não sabe o que ele consumiu e acaba fazendo aquela famosa rachadinha, mas que ele se sente prejudicado. Então, realmente, esse projeto veio um tempo bom. Parabéns pelo projeto e espero que seja aprovado e já antecipo o meu voto favorável ao seu projeto.
Vereador André Rezende.
Quero aqui parabenizar pela iniciativa, o vereador Josimar Fortunato, um projeto realmente muito importante para todos os consumidores da cidade de Anápolis. E não apenas para quem fica dividindo a conta, eu acho que vai além disso, vai para a informação clara e precisa pelo direito do consumidor de ter ali a sua conta assegurada e de forma individualizada. Eu que sou uma defensora do direito do consumidor aqui na cidade de Anápolis, com alguns projetos em pauta, fico muito feliz de ver um projeto dessa grandeza a um amigo que também é dedicado às questões da população. E como o vereador Fred Godoy falou, muitas pessoas já demandavam essa iniciativa. Então, parabéns, Josimar Fortunato, já adianto meu voto favorável.
Na sequência, o vereador Efeito Dali.
Quero aqui parabenizar o meu amigo, o despachante do povo, Josimar Fortunato, pela grandeza desse projeto. Tem que ser realmente garantido ao consumidor ter o direito de pagar aquilo que realmente ele consumiu. E quando se coloca a comanda tudo junto, o consumidor, no final da noite, realmente ele não sabe o que foi ofertado, o que ele realmente consumiu, e aí tira esse direito dele. Então, parabéns, vereador. Declaro aqui meu voto favorável e um projeto muito importante à população anapolina. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vereador Luizinho Zé Borges.
Presidente, eu fui o relator desse projeto e apresentamos uma emenda. E na própria CCJ, essa emenda foi parcialmente derrubada. Em que pese o mérito da lei, como os nobres colegas aí já falaram, hoje aqui no nosso município já percebi que já tem alguns estabelecimentos que usam desse expediente, facilitando. Assim, até quando vão comemorar aniversário, jovens, eles vão, cada um paga a sua comanda sem problema nenhum. Então, o mérito é inquestionável. Só que foi inserido dentro do projeto também relação de multas, multas pelo não cumprimento do disposto nessa lei. E multa não deveria constar na lei, não pode constar na lei. Há uma inconsistência aí, ela tem que ir no Código Tributário, ou como a gente sugeriu, uma outra forma lá de apurar multa, porque nada, nenhuma lei, nada prevalece se não tiver uma penalidade. Então, a gente concorda com isso, mas está inserido aí no texto essas multas e não deveria ser. A gente deveria ter buscado o Código Tributário ou criar uma alternativa no Código Tributário ou no próprio Código de Defesa do Consumidor. Bom, esse é o meu parecer, mas o mérito a gente admite que é excelente, de qualidade e parabéns, vereador. Mas existe esse questionamento.
Na sequência, o vereador Hamilton e depois o vereador Jackson Chaves.
Parabenizar o vereador Desmar, iniciativa. É muito importante situação de bares e restaurantes. Eu sempre frequento os restaurantes, né? Mas é interessante buscar isso aí para ter a independência, como a vereadora Andréia lecionou sobre o direito do consumidor, né? Ter a sua comanda individual é muito importante. Né? E também, né, se eximir do famoso escoradinho, né? Às vezes o cara chega ali, está junto ali e acaba, né, usufruindo e pesando para o sinalizante no rateio da comanda. Parabéns pela iniciativa.
Vereador Jackson Chaves.
Obrigado, presidente. Antes de discutir, sem sombra de dúvida, a relevância do mérito dessa propositura do vereador Delcimar. Ele traz algo que, embora alguns comércios já vêm, inclusive, aplicando isso, eu particularmente vou em alguns estabelecimentos e já estão fazendo esse artifício. Por quê? Porque até na hora de fechar a conta fica mais fácil. Traz uma facilidade para o dono do estabelecimento. E, obviamente, cria um sentimento de uma boa relação na hora de se pagar a conta ali, para que ninguém possa tirar proveito um do outro. É importante salientar a fala do vereador Lisier, que pode sim trazer uma questão, vereador Silva, quanto à imputação da multa. O Código de Defesa do Consumidor traz uma ressalva com relação a isso. Mas que isso não tira o glamour, o mérito da sua iniciativa e do projeto. É um projeto realmente importante, que ele é um projeto já aplicado, porém, não em todos os eventos, mas agora, após a aprovação da lei, passará a ser algo obrigatório para todos os estabelecimentos. Então, eu quero aqui antecipar pela importância do mérito apresentado do projeto e pela parceria que nós temos, o meu voto favorável ao seu projeto.
O projeto ainda está em discussão.
Presidente, o senhor me permite discutir pela segunda vez, fui eu que fiz as emendas das multas.
Não, mas a emenda é depois, primeiro o projeto, depois não com as emendas para poder discutir. O projeto está em discussão. Discussão encerrada, projeto em votação. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Agora eu peço ao primeiro secretário que coloque as emendas desse projeto em discussão.
A emenda do vereador Lisier José Borges, que tinha 3 artigos, mas só foi aprovado o artigo 5º. A fim de alterar o caput dos artigos 5, 6 e 7 da propositura que tramita pelo processo de número supramencionado, cujas redações passarão a ser as seguintes. Somente o artigo 5º foi aprovado. As infrações decorrentes da não observância da presente lei serão apuradas pelo órgão competente do Executivo Municipal, em conformidade com o que preconiza pela Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que é o Código de Defesa do Consumidor. Só foi aprovado o artigo 5º pelo voto em separado da vereadora Andréa Zente, suprimir os artigos 6 e 7 da emenda.
A emenda está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador André Rezende.
Eu fiz um voto em separado da emenda do vereador Lisier, em que pese o entendimento jurídico dele quanto à matéria, o entendimento que eu tenho, o entendimento que tem prevalecido com a Procuradoria-Geral do Município, é que é legal e jurídico que se impute multas de acordo com o Fundo Municipal do Consumidor, para que ela tenha aplicabilidade e que se reverta um fundo que pode ser usado pedagogicamente as ações em favor do consumidor. Inclusive, já tivemos 4 projetos de leis aqui nessa casa, aprovados nesse sentido e sancionados pelo prefeito Roberto Naves. Portanto, eu peço aos pares que avaliem e que a gente possa manter a aplicação da multa, porque é importante que a gente tenha essa função pedagógica e punitiva para que a gente possa realmente avançar no direito do consumidor aqui na cidade de Anápolis.
Discutindo, vereador Jean Carlos.
Obrigado. Eu comentei agora há pouco com o vereador Lisier aqui, não tem nenhum problema qualquer lei esparsa estabelecer multa. O que ocorre é que se tiver uma tipificação
de uma penalidade prevista no Código, nesse caso, por exemplo, no Código do Consumidor, prevalece o que está no Código. Então, não há nenhuma, o que não pode é vincular a multa a salário, a prefixação. Então, nesse caso aí, não tem problema. A tipificação, se for conflitar com o dispositivo geral, que é o Código do Consumidor, prevalece o Código do Consumidor. Agora, ela não pode ser também contrária, pode ser complementar, como nós já tivemos a oportunidade aqui de aprovar algumas leis, complementando a legislação federal. Então, nesse aspecto, não conflitando, e se houver tipificação de penalidade já prevista, prevalece a do Código. No mais, as leis esparsas podem sim consignar multa. Então, fica esse entendimento, é o mesmo da Andréia, mas apenas complementando aqui o entendimento que nós discutimos aqui há pouco com a Lisier. Pode, não pode é conflitar. E se houver tipificação no Código, prevalece a do Código. Fala.
A emenda está em discussão. Discussão encerrada. A emenda está em votação. Os contrários manifestam. Emenda aprovada pela unanimidade do presidente.
Acompanhando o parecer da relatora da emenda.
Sim.
São duas emendas.
Acompanhando o parecer do voto separado.
Exatamente, vereador.
Projeto de lei ordinária número 069 de 2003, de autoria do vereador Dr. José Fernandes, que institui o Dia Municipal da Criança Tracostomizada, comissões de Constituição e Justiça, Saúde, Educação e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto do vereador Dr. José Fernandes está em discussão. Discutindo o autor. Presidente, a traqueostomia, para quem está nos ouvindo aqui à distância ou presencialmente, é aquela cânula que a gente coloca na garganta para a pessoa respirar e aí sobreviver. Tem muitas crianças que a vida depende desse cano para respirar. O deputado federal Zacarias Calil, que foi meu professor na faculdade e que eu nutro muito respeito e admiração, ele fez no dia 18 de fevereiro essa ação a nível nacional. E agora a gente traz essa pauta. Em fevereiro já trouxemos aqui profissionais da área para discutir esse assunto. Foi um encontro muito produtivo. E desse encontro muito produtivo surgiu a ideia desse projeto de lei de criarmos esse dia alusivo a essas crianças, no sentido de dar visibilidade para essas crianças, Hélio. Essas crianças não podem ir para a escola, não tem suporte. Essas crianças ficam escondidas dentro de casa, porque a mãe não pode muitas vezes trabalhar, não pode ter um lazer. Essas crianças precisam ser visíveis e sequer hoje estão mapeadas. Então, a ideia desse projeto é trazer um assunto que a sociedade conheça, sensibilize os responsáveis para dar voz e vez a esses seres humanos. Não são tantos, não são tão votos, não são tantos votos assim. Se todas as nossas ações for pensar em votos, essas crianças vão continuar esquecidas. Porque em Anápolis, a gente sequer sabe quantas crianças são. Estima-se em torno de 200 crianças. Mas nós, em Anápolis, atendemos crianças das redondezas. Inclusive, uma das nossas ações agora é criar também um censo para buscar essas crianças, onde elas estão, para a gente dar visibilidade, identificar e, em seguida, dar suporte para essas crianças. É isso, presidente. Peço o entendimento de todos que não teve contato com essa pauta, é uma pauta extremamente relevante. Discutindo, vereador professor Marcos.
Quero ressaltar a importância desse projeto, mas que esse dia, vereador, não fique só no calendário, a gente precisa discutir política pública, discutir a questão do cuidado, a questão da assepsia, da higiene, da formação das famílias e do direito à educação. Então, nós precisamos encontrar caminhos. Podem frequentar a escola, frequentarão, vai ter uma rede de apoio, vai ter uma rede de cuidados, vão frequentar em casa, qual sistema vai acompanhar. E quero deixar uma sugestão nesse sentido do censo, que se realize um mapeamento. Lá no nosso mandato, nós estamos fazendo dois mapeamentos, um dos artistas e fazedores de cultura e um dos terreiros de religião de matriz africana em Anápolis, que são dados que não existem em local nenhum no município. Então, quero deixar a sugestão e, se precisar do nosso apoio para construir as ferramentas pedagógicas, nós estamos à disposição. Parabéns pelo projeto.
Discutindo. Quem pediu? Vereador André Rezende.
Obrigada pela concessão da palavra. Quero parabenizar o meu colega José Fernandes pela iniciativa. Fez um evento importante aqui nessa casa para dar visibilidade para essa pauta. E eu acredito que seja muito importante a gente ir pelo caminho da dignidade mesmo dessas crianças que, de fato, estão à margem da sociedade. Como o vereador Marcos muito bem pontuou, como vai ser a forma de educação, atendimento pela saúde, como que a gente vai conseguir realmente, enquanto Estado, ofertar uma política pública para essas crianças que já sofrem tanto em razão dessa condição. E acho, sim, que o primeiro passo foi dado, que é colocar no calendário oficial para que isso seja pensado enquanto política pública no município. Já adianto também o meu voto favorável.
Discutindo. Discutindo, é Hamilton, depois o vereador Suender.
Bom, quero parabenizar aqui o vereador Dr. José Fernandes pela iniciativa. É um projeto que pensa fora da caixinha. Quando falamos de mapeamento, é buscar a igualdade, a equidade, a equalização para todos. E essas crianças, às vezes, estão literalmente esquecidas. E aí, quando vai tratar desse assunto, é mais além, tratando de educação. É buscar também a discussão do decreto 10.502, PNEE. É buscar também a discussão de homeschooling, é buscar uma discussão muito mais além, é trazer a equidade, é trazer para essa criança a dignidade. Por isso, quero parabenizar o senhor pela iniciativa.
Discutindo, policial federal, Suender.
Apenas parabenizar também pelo projeto ao vereador José Fernandes. Fui paciente, temporário, da traqueostomia, traqueostomizado, e eu percebi, o quanto é difícil para as pessoas. Imagine para as crianças, imagine para a família das crianças que estão ali, tempo integral, enfim. Então, parabenizar, dizer que pode contar com o meu apoio aí, no que precisar. Importante essa divulgação, importante para a família, para as crianças, para o corpo clínico médico que auxilia nessas pessoas. Então, fico feliz de ver um projeto dessa grandeza aí para a sociedade.
Discutindo, presidente. A discussão, vereador e Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Quero destacar o valor de projetos com essa importância, parabenizar o nosso colega doutor José Fernandes. E existe um grupo grande desses pacientes, senhor presidente, nessa região, até porque Anápolis é um grande centro, tenta ser um grande centro de soluções, de resoluções da saúde. Agora, é muito importante que a população tenha atenção para essas pessoas que lutam pela dignidade humana, principalmente essa questão da saúde. A questão do desemprego, você acaba arrumando um jeito de sobreviver. A questão da saúde, ela é irremediável, ela precisa de investimentos. Então, a população precisa ver de forma consciente, de forma ampla, as pessoas que vêm para os seus mandatos a desenvolver projetos com essa importância. E principalmente aqueles que estão nos mandatos de executivo, senhor presidente. Aí a gente vai falar de presidente, de vereador, de governadores, prefeitos. Nós precisamos tornar essa questão da tabela do SUS um fato não só político, um fato social. Enquanto a população fica votando em políticos que tratam da saúde como se ela fosse refém do voto, nós vamos continuar com esse espírito de miséria, onde não tem dinheiro para soluções, para dar eficácia a projetos tão importantes quanto esse. Então, nós precisamos de investimento do governo federal nos municípios. Mas é muitíssimo importante projetos como esse, que se tornam leis, que se tornam normas aqui nos munícipes, nos municípios. Mas agora é importante que a população lute, conosco para uma tabela do SUS melhorada e, principalmente, a dotação orçamentária para que projetos como esse sejam eficazes e façam diferença realmente nas famílias desses pacientes e, sobretudo, para esses pacientes que serão, entre aspas, privilegiados com um projeto desse aí, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Vereador Jean Carlos. Já presidente. Apenas também cumprimentar o Zé Fernandes pela propositura, que certamente vai chamar a atenção, vai estabelecer um dia no calendário, mas aquilo que o vereador Marcos falou, nós precisamos de avançar nas pautas concretas. Por exemplo, pegar depois desse diagnóstico, esse levantamento,
quais desses tem, por exemplo, as camas, os leitos apropriados? Eu estive um dia numa casa, numa residência, e a criança totalmente num leito inadequado, porque até onde eu sei existem posições adequadas para cada tipo de situação do traqueotomizado, né? E nesse caso, por exemplo, traqueostomizado, ele não tinha nem a cama reclinável. Inclusive, graças a Deus, eu pude contribuir e conseguir. Então, o município, por exemplo, depois desse diagnóstico, poderia, isso sim, um gasto justo, adquirir os leitos adequados para cada um desses traqueostomizados, que certamente não são tantos assim, e que necessitam e muito. E também, por exemplo, suplementos alimentares, que outra situação que eu também presenciei, que às vezes é caro e tem dificuldade de obter com maior regularidade. Por isso, aquela vez, eu apresentei aquele projeto do Vale Alimentação, para facilitar um pouco. Esses são casos e situações concretas que nós precisamos de avançar para que, nesse dia municipal, nós possamos apresentar os avanços concretos que, certamente, essa pauta aí exige. E eu conto conosco aqui também. Devolvo a palavra.
Na discussão, o vereador Jackson Charles.
Obrigado. Traqueostomia é algo novo, principalmente para quem não é traqueotomizado. Às vezes a gente fala traqueostomia, a população em todo não sabe o que é isso. Só sabe o que é traqueostomia o vereador Suende, que foi um dia, o meu pai, que foi um dia, e aqueles que são traqueostomizados. E a importância dessa conscientização, ela faz com que traz e insere na sociedade essas crianças, que vai contribuir de forma muito positiva na sua recuperação. Com certeza, é importante na sua recuperação. Falei no meu último debate na casa, chamei a atenção dos vereadores para que a gente possa trazer para essa casa proposta positiva, propositiva, que traga resolutividade para a cidade. É isso que eu estou pedindo. É proposta, doutor Fernandes, dessa natureza, dessa grandeza. É assim que nós vamos contribuir para a sociedade anapolina, né, do Hélio? Os embates, as discussões, elas devem acontecer sempre. Mas sempre pensando em dar um passo à frente, visando melhorar a qualidade de vida do povo anapolino. E eu vejo nessa proposta se identificar muito com a minha fala, na última fala que eu fiz na tribuna. Espero em Deus e a consciência de todos que a gente continue nessa mesma linha. Deixar as questões pessoais de lado e vamos trabalhar juntos, em conjunto, para buscar algo melhor para a sociedade anapolina. E eu vejo positivo essa instituição do Dia Municipal, talvez um programa, algo dessa natureza, mas a iniciativa, ela já é grande, ela já traz um resultado positivo. Então, eu quero aqui antecipar meu voto favorável à proposta.
O projeto ainda está em discussão. Projeto do vereador Dr. Zé Fernandes, projeto 069/2023. Discussão encerrada. Projeto em votação. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Para a leitura de moções, indicações e requerimentos.
Primeiro secretário, antes de você ler, você tinha esquecido de citar aí das audiências públicas o bairro Cerejeira também, com duas áreas, né?
Senhor presidente, o senhor quer que eu leio novamente toda a convocação da audiência pública ou somente acrescente as duas áreas?
Só as duas que esqueceu de falar, porque não...
Tá. Vou colocar a data e o dia também. Audiência pública que será realizada no dia 12 de maio de 2003, com início previsto às 4 horas, às 16 horas, na sede do CNEI, professora Leonor Marques. Para ser, sobre a possibilidade de ser construída a sede do Poder Legislativo do município, em uma das seguintes áreas públicas. Eu já havia falado a da Rua Nápoles, no Jardim Itália, Avenida Ayrton Senna, da Rua MN11, e as outras duas que ficaram faltando. É uma área pública localizada na Rua RC15, esquina com a Rua RC9, no loteamento residencial Cerejeiras. E a outra é uma área pública localizada na rua RC15, esquina com a avenida RC16, também no loteamento residencial Cerejeiras.
Presidente. Sim, apenas dentro desse raciocínio das audiências públicas, visando aí a escolha das áreas, queria fazer duas sugestões, senhor. Uma na Grande Jaiara, que também tem uma área formidável, inclusive ela era anteriormente destinada para o ISA, e não vai ser mais, e outra é no bairro Progresso. São áreas gigantescas, muito bem estruturadas lá, planas, e seriam sugestões interessantes, bom acesso, vias bem planas, largas e de fácil acesso. Então, fica a sugestão, Progresso e Jaiara.
Obrigado, vereador Jean. Sim, a gente começou as audiências pela região leste. Se porventura alguma dessas áreas aqui realmente contemplar aquilo que o Poder Legislativo espera, aí já fica definido. Se não, a gente vai para as outras regiões, região norte, região sudeste, não tem problema nenhum. O importante é que o Poder Legislativo possa realmente ter um local aonde que tenha sensibilidade das pessoas chegar, pista realmente com condição de ter um tráfego legal, impacto ambiental, impacto de trânsito, para a gente poder fazer esse debate. Vereador Jackson Chagas.
Ainda nessa observação feita, é importante frisar que uma das questões que tem que ser levada em conta é a infraestrutura do local. E essas duas que foi mencionada por o final, eu vejo com bons olhos porque ela tem total infraestrutura necessária. Até da sua topografia, né? E aí também, nós temos que começar a entender a importância de descentralizar esses serviços para o impacto de trânsito ele não ser comprometido. Então, eu vejo que devemos olhar todas as questões, mas, acima de tudo, levar em consideração a infraestrutura como esgoto, água, energia elétrica, vias de bitola larga, o acesso, enfim. Por esse motivo, eu vejo com bons olhos essas duas áreas aí, que eu acho que é importante fazer esse trabalho.
Obrigado, vereador João Feitosa, que é... falar sobre a...
Sim, presidente. Presidente, aqui tem na BR-153, aqui logo ali na Baixada no Anda ali, tem uma área muito grande e tem acessibilidade boa também. Podemos estar olhando, né? Perto da...
Essa está aqui, vereador. Não sei se o senhor está atento.
Eu estou atento. É justamente eu que estou colocando a minha ideia de que poder, sei lá, mas não é a minha ideia que vai prevalecer, sei lá.
Inclusive, na sexta-feira, às 19 horas, vai ter uma audiência pública lá no local.
Estarei lá. Tá? Convidarei muita gente também para ir.
Passa a palavra ao nosso secretário para leitura de requerimento, moções e indicação. E também já comunico aqui que eu vou me afastar, que eu estou com reuniões ali na presidência da Câmara e solicito ao vereador Jackson Chagas que ocupa o nosso lugar.
Leitura de requerimentos. Requerimentos de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco, em caráter de urgência, localizado na rua 10, número 785, bairro Vila Industrial. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco, por toda a extensão da rua 17, bairro Vale do Sol. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco, em caráter de urgência, localizado na Avenida Guarujá, quadra B, lote 31, bairro da Lapa. Requer junto à diretoria da Equatorial o serviço de poda de árvore em caráter de urgência localizado na Avenida Paranapanema, quadra 28, lote 12, bairro Jardim América. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em caráter de urgência localizado na rua 17, quadra 19, lote 8, bairro Miguel Jorge. Requerimentos da vereadora Andréa Rezende. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Integração Social, Esporte e Cultura, que seja reparado o alambrado e a roçagem realizada, roçagem e limpeza em todo o campo de futebol em frente ao endereço. Avenida Oswaldo Cruz, quadra 33, lote 1, bairro Paraíso. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado roçagem e limpeza no lote, na rua 14, quadra 20, lote 1, bairro Jardim Arco Verde. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizada a operação tapa-buraco em toda a extensão da rua PB21, quadra 49, lote 25, Parque Brasília, segunda etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado tapa-buraco em toda a extensão do bairro Antônio Fernandes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado roçagem e limpeza do lote na rua JP, quadra 25, lote 8, Jardim Primavera, primeira etapa. Requerimentos da vereadora Cleide Hilário. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, retirada de entulho, localizada em frente à área pública municipal, na rua João Florentino, esquina com a rua 11 e rua 30, residencial das Flores. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a restauração de tampa de boca de lobo, localizado na rua 4, número 44, lote 6, em frente à residencial Ilha Bela. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de limpeza e roçagem de terreno, localizado na rua 3A, em frente à quadra 11, bairro Novo Paraíso. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a troca de lâmpada dos postes, localizado na rua 3A, quadra 11, Novo Paraíso. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de troca de lâmpada, localizado na rua FC 202, quadra 34, lote 38, Flor do Cerrado. Requerimentos do vereador Hélio Araújo. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco na rua P26, quadra 10, lote 32, bairro Jardim Progresso. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de troca de lâmpada, troca de tampas de bueiro, na rua 25, quadra 97 e 100, bairro JK, Nova Capital. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando que seja feita a poda de uma árvore, na rua 20, número 200, bairro JK, Nova Capital. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, que seja feita a poda de uma árvore, na rua Onestino, número 32, bairro Jundiaí. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco na rua Rage, quadra 4, lote 8, bairro residencial Vila Bela. Requerimentos do vereador Jackson Charles. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a operação tapa-buraco na rua 6, em toda a sua extensão, e na rua 24, em toda a sua extensão, no bairro Vale do Sol. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a operação tapa-buraco na rua Senador José Lourenço Dias, em toda a sua extensão, no residencial Santos Pedito. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem na Avenida Federal, quadra 15, em toda a sua extensão, Vila Goiás. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a desobstrução e reparo em Boca de Lobo, na rua 1, quadra 10, em toda a sua extensão, bairro Vale do Sol. Requerimentos do vereador Jean Carlos. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a limpeza de bueiro e Boca de Lobo, na rua Niterói, quadra A, lote 1A, bairro Bom Sucesso. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de troca de lâmpadas no Parque Ambiental Ipiranga, na Avenida Professora Zenaide Cali Roriz, no bairro Jundiaí. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de troca de lâmpadas no bairro Parque das Águas, na rua Presidente Kennedy, bairro Jundiaí. Requerimentos do vereador Dr. José Fernandes. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras para realizar serviço de tapa-buraco na Rua da Pecuária, quadra 14, bairro residencial Itatiaia. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras para realizar serviço de tapa-buraco pela Rua JM20, quadra 55, bairro Setor Sul, Jamil Miguel. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras para realizar serviço de tapa-buraco na Rua N, quadra 18, Vila São Joaquim. é que é junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar a recuperação do tapa-buraco em toda a extensão da Rua 6, quadra 10, Vila São Joaquim. Aqui é a Junta de Serviços de Serviço Urbano, realizar a operação tapa-buraco em toda a extensão da Rua 3, quadra 12, Vila São Joaquim. Requerimento do vereador professor Marcos. Aqui é a Junta da Secretaria de Meio Ambiente, solicitar roçagem e limpeza no Instituto Federal Goiano, na Avenida Pedro Ludovico, residencial Reni Cury. Aqui é a Junta da Secretaria de Serviços Urbanos e Companhia Municipal de Trânsito e Transporte solicitar o serviço de sinalização de pare e redutor de velocidade e de placas indicativas nos cruzamentos da Avenida Sérgio Túlio Jaime e em todas as vias do residencial Vida Nova. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitar implantação de galerias de águas pluviais na Rua PB17, Parque Brasília. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, para solicitar a remoção de árvore na Rua Lopo de Souza Ramos, quadra 58, lote 3, bairro Jundiaí. Requerimento do vereador policial federal Suender. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Professora Belisária de Faria, bairro Bougainville. Requer, junto à Secretaria Municipal de Saúde, em caráter de urgência, a normalização de abastecimento dos medicamentos controlados e demais insumos, como fitas de medicação de glicose, fórmulas de leite, Neocat, dentre outros, no Centro Especializado de Distribuição. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviço de Saúde, em caráter de urgência, a regularização e disponibilização de melhores condições de armazenamento de medicamentos, insumos e equipamentos, no Centro Especializado de Distribuição. Requer, junto à Secretaria Municipal de Saúde, em caráter de urgência, solicitando a reforma completa e melhorias da estrutura do Centro Especializado de Distribuição. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviço Urbano, roçagem e limpeza na praça localizada na Rua Ouro Branco, quadra 2, em frente ao lote 7, bairro São Sebastião. Requerimento do vereador Reamilton Espíndola. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviço Urbano, serviço de tapa-buraco na Avenida Goiás, quadra L, lote M, Jardim Silveira. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviço Urbano, serviço de tapa-buraco na Rua PP3, quadra 4, Parque dos Pirineus. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviço Urbano, serviço de tapa-buraco na Rua D, quadra 25, lote 46, Adriana Parque. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviço Urbano, solicitando o serviço de tapa-buraco na Rua Margarete, quadra 15, lote 10, Adriana Parque. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua RA10, quadra 14, lote 28, Residencial América. Requerimentos da vereadora doutora Trícia Barreto. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a troca de lâmpada na Rua RC1, no bairro Residencial Cerejeiras. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a troca de lâmpada na Rua PSJ5, no bairro Parque São Jerônimo. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a troca de lâmpada na Rua PSJ1, extensão com a Rua Marginal, no bairro Parque São Jerônimo. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de troca de lâmpada em frente ao endereço da quadra 11, lote 11, na Rua PSJ12, no bairro Parque São Jerônimo. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco em toda a sua extensão da Rua RA10, quadra 12, lote 15, no bairro Residencial América. Requerimento do vereador João da Luz. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na Avenida Ferroviária, quadra E, lote 54, setor sul, primeira etapa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na Rua Belém, quadra J, lote 3, bairro Jardim Gonçalves. Requer, junto à Companhia, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o deslocamento de contêiner de lixo, localizado na Praça Residencial das Flores, no bairro Canto do Sol. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de limpeza de lote, no campo de bom, em frente ao CEMEI, professora Célia Maria da Rocha, Malta, localizado no Residencial Leblon. Requer, junto à Gerência de Iluminação, serviço de troca de lâmpadas localizado na rua 8, quadra 5A, bairro Boa Vista. Sem mais requerimentos, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Requerimentos, moções e indicações estão em discussão.
Discutindo.
Discutindo, vereador Suene Silva.
Apenas para falar sobre o requerimento junto ao executivo para que melhore as condições ali dos pacientes diabéticos que buscam seus medicamentos ali no centro especializado de distribuição, bem como a reforma daquele local ali para melhor atender os usuários, pacientes que vão ali, bem como todos os servidores também, né, com um requerimento aí para melhor armazenar medicamentos ali e trazer uma qualidade, né, para esses pacientes, qualidade de vida, tendo, né, os medicamentos diabéticos, entre outros ali, faltam também leite. Então, a gente está fazendo requerimento aí para que esse centro de distribuição de medicamentos esteja ampliado na sua forma de trabalhar com esses medicamentos aí.
Obrigado, vereador Suena. Requerimento, moções e indicações ainda estão em discussão. Em votação, os votais se manifestem. Aprovados. Ainda no... pela ordem do dia, eu cedo a fala para o vereador Delcimar Fortunato.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Inclusive, pedi verbalmente um pouquinho de tempo a mais. Eu quero iniciar, né, cumprimentando aí a população anapolina, né, via YouTube, Rádio Manchester. Quero cumprimentar a imprensa desta casa na pessoa do Nildo Pereira. E, iniciando o que eu quero trazer hoje, senhor presidente, eu acho que a maioria de vocês, né, dos parlamentares, dos políticos dessa cidade, né, viu aí nas redes sociais. Eu, devido às muitas demandas que existem na cidade de Anápolis, e a gente precisa muito de verba de Brasília, e o meu candidato a deputado federal foi o Tiago Guiotto, do meu partido, que eu tive a questão da fidelidade e apoiei ele, honrei o meu nome. Graças a Deus, o meu presidente achou muito bom. E agora eu fechei para 26, né, uma parceria com o deputado federal do PP, Adriano do Baldi, né? Parceria política, né? E para que possa trazer algumas emendas aqui para algumas instituições, para a prefeitura, a nosso pedido. E ele me fez um pedido especial, né? Eu tenho brigado aqui, né, cobrado aqui esses 2 anos do governador Ronaldo Caiado, que fizesse o anel viário. Ele pediu para mim, o Adriano do Baldi, o deputado federal, vereador, dá uma acessada, né, nessa questão de bater no governador nesse sentido do anel viário, que eu vou te ajudar a destravar. Então, se tratando do Adriano do Baldi, deputado federal da base do governo, eu vou cessar, ele pediu um tempo para mim, vai me levar na Goinfra, vai me levar na Codego, vai falar com o governador, para que a obra do anel viário saia o mais rápido possível. Então, Adriano, eu estou atendendo o seu pedido, quer dizer, ao governador Ronaldo Caiado. Estou dando esta trégua aqui nesta casa, a pedido do deputado atuante municipalista Adriano do Baldi, governador Ronaldo Caiado. O senhor é de Anápolis e o Adriano é leal ao grupo dele, ao grupo do PP. Não tem politicagem no meio. Eu não estou fechado com o Baldi, estou fechado com ninguém. Estou fechado com o Adriano do Baldi, para deputado federal em 2026, em prol da cidade de Anápolis. Então, eu quero agradecer ele aí pela confiança e vamos dar uma trégua. Ele pediu um prazo e eu confio em você, Adriano, em prol do desenvolvimento da nossa cidade. E também, senhor presidente, eu quero aqui, nesta manhã, discorrer de alguns assuntos, fofoca, que corre aí cidade afora. Né? Tem a turma do MDB, né, nesta casa que eu respeito muito, né, são parceiros, na hora que a gente mais precisa, estão do nosso lado. E tem o primeiro suplente deputado federal, Márcio Correia, que esses dias para trás ele teve em vários veículos de comunicação tecendo críticas ao executivo, ao nosso prefeito Roberto.
administração.
Presidente, questão de ordem. Esse espaço
essa,
é sobre o que nós estamos falando?
Por favor, senhor presidente. Garante a minha fala, senhor presidente. Por favor, senhor presidente, garante a minha fala.
Vereador, tem todo respeito. O senhor sabe disso, só estou querendo saber o tempo.
O senhor está nervoso?
Sem discussão, assim que ele terminar, o senhor pode...
O senhor ficou nervoso?
Eu cedi o tempo para ele, eu cedi o tempo.
Eu pedi ao presidente, a prerrogativa do presidente.
Eu só estou querendo saber que tempo para deixar marcado, só isso.
Senhor presidente, então eu quero aqui discorrer, eu quero discorrer aqui, senhor presidente.
A questão é regimental,
em relação...
só isso. Eu não estou querendo atrapalhar a fala dele.
Desliga o microfone dele. Desliga o microfone dele. Desliga o microfone dele, por gentileza, senhor presidente. Desliga o microfone dele. Então, senhor presidente, o Márcio Correia é meu amigo, tem um apreço muito grande pela pessoa dele, respeito pela família dele, mas o posicionamento dele como político é zero. A política, a campanha eleitoral vai começar em agosto do ano que vem. Então, ele vem batendo, fazendo crítica onde não existe, fazendo apontamento fora de lógica. Então, eu quero pedir ao suplente de deputado federal, Márcio Correia, que pondere. A eleição ainda não começou, né? Então, vamos ter calma. O embate não é legal. E nós estamos tudo numa base só, né? Aliás, vocês, eu não sou da base do Caiado. Então, acho que não é momento de antecipar.
Conclua, vereador. Então,
agora, senhor presidente, um minuto, por favor. E também... Pedro Paulo Canedo. Quem que é Pedro Paulo Canedo? Nunca disputou a eleição, não tem coragem de colocar o nome, a apreciação das urnas, e fica aí tecendo crítica. Vamos colocar o nome na urna, vamos para a trincheira, vamos fazer um enfrentamento.
Conclua, vereador Dacimar.
Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Você dá fala pela ordem, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, parabenizar aí o novo vereador despachante do povo. Eu não vou exceder meu horário, não. Você está certinho, novo vereador, meu querido amigo, Adriano Avelar. Adriano Baldi realmente é uma pessoa que sempre demonstrou eficiência no trabalho, no que faz. E agora, não diferente para deputado, como deputado federal. Pedi para ele poder marcar com a gente lá na Equatorial, o doutor Humberto. Aliás, convidamos ele, a frente parlamentar, para irmos lá na Equatorial. Imediatamente ele se colocou à disposição, ligou para o doutor Humberto, e o doutor Humberto carinhosamente nos atendeu, conhecido meu há muitos anos, 30 anos, né, e ele tem 45 anos de empresa, aposentou na Selga, assim como eu, recebeu, foi muito receptivo com a gente, e o Adriano colocou, sim, à disposição dessa casa, e eu me sinto orgulhoso de fazer parte do grupo, né, do PP, Partido Progressista, ter ele como deputado federal, ter o nosso prefeito, Roberto Naves, prefeito da cidade de Anápolis, a nossa deputada estadual, Vivian Naves, que também faz parte da frente parlamentar, que nós estamos à frente aqui, eu, a Andréia, a Cleide, né? E, enfim, a gente fica satisfeito e vamos sim estar contando com ele. E também, nobre vereador, tem também meu apoio para 2026, e ele irá sim trazer grandes benefícios à nossa cidade. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Só quero deixar uma informação aqui. Parece que o vereador Zé Fernandes pediu essa solicitação só para os requerimentos de prorrogação de palavras feita de ato verbal. Está garantido o artigo 134, vereador Zé Fernandes. E o presidente tem autonomia para ceder ou não a prorrogação do prazo. Então, queria só que o senhor soubesse disso, para a gente evitar esse tipo de disse, não disse, pela ordem, questão de ordem. Então, só estou dizendo para o senhor que eu cedi a prorrogação de prazo dentro do regimento da casa, no artigo 134. O senhor pode dar uma olhada no artigo, que o senhor vai ver que está coberto.
Questão de ordem. Questão de ordem, por isso que eu falei questão de ordem, por suscitar uma dúvida de regimento.
Obrigado pelo esclarecimento.
E eu
tá?
Só peço... Questão de ordem, presidente. Eu peço aos demais pares que, quando for fazer a questão de ordem, que preserve a fala do vereador. Depois você pode fazer questão de ordem. Exatamente. Você pode, mas o vereador, se atrapalhou a fala do vereador.
Obrigado, secretário. Questão de ordem, vereador. Dentro da prerrogativa de Vossa Excelência, presidente, por exemplo, quando você cede o tempo a mais excedente, você tem que estabelecer lá o que o doutor José Fernandes estava falando, porque não estava marcando o tempo.
Assim, eu só para te ajudar, aqui não está escrito que eu tenho que estabelecer. Pode até estabelecer. O presidente tem autonomia e eu queria que o senhor se portasse e respeitasse a mesa. Diretora, muito obrigado. Ainda pela ordem, mais algum inscrito? Vereador Hélio, por gentileza, pela ordem.
Só através de sugestão, presidente. Ficar uma coisa ética, transparente. Coloque o tempo. Eu acho que é bonito isso aí da parte da vossa, da mesa diretora, colocar esse espaço de tempo, que seja igual seguir o que o vereador João falou. Isso é importante, a gente colocar esse tempo. É, para dar credibilidade até à mesa diretora, na fala do próprio pessoal que contestou, eu acho que o doutor Zé Fernandes tem razão, eu acho que esse tempo é bacana. E aí, eu sei que só a vossa excelência tem um coração grande, gosta de agradar os dois lados, eu acho que seria interessante.
Obrigado, Aguilera. Mas o que dá ética mais nessa casa é o senhor ler o regimento e saber que existe essa prerrogativa. Se o senhor ler o regimento, o senhor não vai questionar uma coisa que está dentro do regimento. Aí, a ética, ela aparece dessa forma. É, mais alguém, pela ordem? Não tendo mais ninguém escrito pela ordem, encerro a ordem do dia pelas comunicações. Pelas comunicações,
comunicando. Senhor presidente, dentro desse assunto, a prerrogativa é da mesa diretora. Já tem um tempo lá. Eu tenho 1 minuto e 55 segundos. 53 vai baixando. A partir do momento que acabar o meu tempo lá, se Vossa Excelência quiser colocar mais 10 minutos, 5 minutos, eu acredito que é com a mesa diretora. Agora, o tempo que a pessoa está extrapolando, a mesa diretora, o presidente, pode fazer como Vossa Excelência fez ao orador. Já correu o tempo. Bom, mas isso aí é juiz de valores e parabéns aí pela condução dos trabalhos, que Deus abençoe nossa semana. Um abraço carinhoso ao senhor José Rodrigues, lá da Vila Norte, que acompanha essa sessão sempre que tem, né? Hoje ele está lá com o rádio ligado, amanhã vai estar, quarta-feira vai estar, na próxima semana, e quando não tem, ele liga, passa uma mensagem, cadê? Vocês não vão trabalhar não? E também faça mensagem também, falou, vocês falam demais, vocês brincam demais, vocês não estão aí para isso não. Vai correr atrás de serviço, vai fazer alguma coisa para a nossa cidade. Seu Zé, nós estamos aqui para escutar o senhor e toda a comunidade e pedir a vocês que interceda por nós, que os anjos de guarda, não os anjos das trevas, assolam esse parlamento.
Obrigado,
senhor, devolvo a palavra.
Obrigado. Ainda nas comunicações, você ainda fala ao vereador policial federal, senhor Silva.
Presidente, apenas para parabenizar a toda a comunidade Imaculada Conceição, que nesse dia 3 ao dia 7 teve a festa ali, né, a festa religiosa e a festa social. Essa comunidade pertence à paróquia São Francisco e fica ali na Santa Maria do Nazaré. Então, parabenizar todos que ali participaram, que deram, né, sua contribuição para que a festa fosse bem feita, para que as pessoas pudessem estar sendo recebidas ali com muita grandeza, muita alegria. É, parabenizar ali o Frei William, né, que faz parte, que é o pároco dessa comunidade. Então, a todos que participaram, a todos que trabalharam e a todos que estiveram ali. Então, parabenizar, fica aqui meus parabéns a todos da comunidade Imaculada Conceição, Santa Maria do Nazaré.
Muito obrigado, vereador policial Fernando Suena. Ainda pelas comunicações, vereador João César. João... A luz.
Obrigado, presidente. Assim, só com relação ao que o vereador Deusimar falou. Excelente chamar o deputado federal Adriano Avelar para participar dessa discussão do anel viário. Mas só considerando que isso é uma briga antiga, que eu já apresentei documentos aqui pedindo, solicitando que se faça a construção desse anel, que era muito importante para poder fazer a interligação da... Essa interligação da cidade, né, por fora, né, então facilita a mobilidade. E eu vi o vereador Jackson, vários vereadores, o vereador Jean, Hélio, vários vereadores entrando nessa briga do anel. Inclusive tinha gargalos, problemas que precisavam ser resolvidos e que foi enfrentado com relação ao projeto, até os empresários do DAE ajudaram nesse projeto, na viabilização desse projeto. É importantíssimo o nosso deputado Adriano entrar nessa briga, fortalecer esse movimento, mas o mais importante é nós sabermos que o resultado está prestes a acontecer. O vereador, o deputado Hamilton Filho, inclusive anunciou que a ordem de serviço para a execução desse serviço, em específico o anel viário, já vai acontecer agora dentro desse próximo mês. Certo? Mas nós não podemos o quê? Cochilar. Nós todos temos que estar de mãos dadas para poder fazer com que essa obra importante aconteça na cidade de Anápolis. Certo? Acho que é importante, sim, nós temos todos os membros políticos que têm interesse em melhorar a cidade entrar nessa briga. Por isso, eu quero parabenizar o vereador Delcimar por trazer o Adriano para poder contribuir com essa empreitada. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado.
Se comunicando, presidente.
Comunicando, vereador Hélio.
Réplica, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente, pela concessão. Gostaria de parabenizar meu amigo, Padre Luiz, pelo evento que ele está fazendo na Capela Nossa Senhora das Graças. Eu estive lá dia 6, participando da missa, da homilia do Frei William. Muito bonita, por sinal, tocante. E agradecer pelo convite, pela participação, estar lá junto, pela acolhida que foi dada à minha pessoa, à minha família, à minha esposa e filhos. Participando junto com os festeiros, junto com a comunidade, e dizer que do dia 5 ao dia 14 de maio desse ano de 2023 acontece a festa, gloriosa festa em louvor Nossa Senhora das Graças, que fica no bairro Campos Elísio, ali, para quem conhece, perto do Jardim Tesouro, ali perto do onde vai ser construído ali o nosso aeroporto de cargas, está sendo construído, né? E fica aqui o convite a todos vocês. Obrigado, Padre Luiz, pelo convite, que Deus te abençoe e te guie. Continue sendo sempre essa pessoa carismática, dedicada ao sacerdote. E isso a gente fica feliz de ser amigo de uma pessoa tão carismática e tão religiosa como é a Vossa Excelência. Obrigado, padre. Levou a palavra.
Aí nas comunicações, vereador Delcimar Fortunato.
Eu quero só responder aqui o João da Luz. Né? O João da Luz é folha de bananeira mesmo. Ele apoiou a Vivian Naves, disse que apoiou. Agora está defendendo o Hamilton. É, eu conversei com a nobre vereadora Andréia Rezende e ela me respondeu a semana para trás, porque o Hamilton esteve aqui esse dia fazendo prestação de conta e eu indaguei, ele disse que até dia 15 começaria a obra lá. E o Adriano Baldi ligou lá, não tem nada disso, né? Não tem nada disso, e agora o Adriano tem para cima, hoje ele está percorrendo a cidade de Goiânia, a secretaria, vai falar com o governador e vai pôr para moer. Então, João, eu queria só que o seguinte, que você fosse mais justo, né? Que nem semana passada mesmo, Vossa Excelência foi para a tribuna, enquanto eu fui no banheiro, 5 minutinhos, Vossa Excelência subiu na tribuna e disse que eu sou contra, né, mais médico, né? A prefeitura colocar mais médico na UPA, 24 horas, UPA pediátrica. Eu gostaria só que o senhor fosse mais justo, né? Porque disse que não pode chamar as pessoas de mentiroso aqui, né? Tem que ser faltando com a verdade. Mas, na verdade, o senhor é mentiroso e eu não estou nem aí. Eu falo é mentiroso, né? Então, o senhor, quando o senhor for falar, o senhor fala com mais propriedade. Eu só quero que o senhor me respeite como eu respeito o senhor. Esse anel viário, desde o dia que eu entrei aqui, eu estou cobrando. O senhor está aqui há 2 mandatos. Um, o senhor foi caçado, o senhor fez coisa errada, né? O senhor fez coisa errada na campanha, né? O senhor fez contrato, né, prometendo casa para os outros, né? Mais de 1000 contratos. E o Ciro Miguel foi lá e caçou seu mandato. Então, o senhor baixa a bola comigo e o tom comigo. Quando o senhor for falar comigo, o senhor fala com respeito, viu? Porque eu não estou aqui para brincar, não. Estou aqui para trabalhar. Eu estou final de semana rodando, eu estou trabalhando, buscando, segunda a segunda. Não estou tendo vida. Trabalhando em prol das pessoas.
Obrigado,
então,
vereador,
o senhor me respeita.
Vereador Chimar, muito obrigado. Ainda pelas comunicações. Não tendo mais escrito pelas comunicações. por ter se sentido ofendido, o vereador João da Luz, correto?
Eu, vereador presidente Jacques, eu fico assim, de cabeça, assim, analisando como que é capaz de chegar no legislativo uma pessoa igual o Delcimar. Que hora que eu ataquei o Delcimar? Eu simplesmente falei que nós estamos somando forças, certo? Agora o vereador Delcimar, que fala que é despachante do povo, me leva para conversar com o diretor, para me baixar a cabeça para o diretor do hospital de urgência. Vereador, aqui nós é a terceira eleição, vereador. Eu não vou negociar minha fala aqui com o diretor de hospital de urgência, não, vereador. Eu vou brigar sim pelo povo, eu defendo o povo aqui. Eu não despacho para os meus, não, para os meus apadrinhados, meus parentes. Eu não despacho para os meus parentes, não. Eu trabalho aqui para toda a população. Por isso que eu uso essa tribuna aqui em defesa da população. Não é para os meus apadrinhados, não, meu filho. Você me respeita. Busca a fala lá e vê se eu te desrespeitei em algum momento. Chamei você de mentiroso. Chamei você de forma de bananeira. Não te desrespeitei de forma alguma. Você tem muito que aprender. Você é muito infantil. Infantil.
Vereador João João, eu vou ceder a tréplica para o vereador Delcimar, é prerrogativa do presidente, mas eu queria que os vereadores se mantessem o equilíbrio e se algum vereador dos dois achar que está sendo ofendido, tem um dispositivo legal que é corrigir essa casa e não colocar isso em público aqui. Vereador Delcimar, tréplica.
Senhor presidente, eu só quero responder o vereador João da Luz. Primeiro, eu cheguei aqui, né, como o senhor chegou, pelo voto popular. E outra, quem pediu para nos acompanhar no hospital de urgência, o senhor pediu para mim, para a vereadora Cleide e para o vereador Cabo Fé de Cacheta. O senhor que pegou carona com a gente. Nós não levamos o senhor lá para ganhar de jeito nenhum, porque nós não fazemos isso. O senhor que foi lá, o senhor fez um requerimento, né, criticando a UPA pediátrica, criticando o hospital de urgência. Então, o senhor é de duas falas. Agora, se eu cheguei aqui, é porque o povo quis. E aqui eu falo mesmo, achando bom ou ruim, eu abro a boca e falo aquilo que tem que ser falado. Agora, se o senhor achou ruim, problema do senhor. Agora, o senhor falar como ele levou o senhor lá para barganhar, maneira alguma, não teve esse tipo de conversa. Então, o senhor respeita as pessoas, entendeu? Eu posso levar o senhor no conselho de ética e na corregedoria para o senhor falar isso. O senhor tem que provar.
Obrigado,
o senhor vai ter que provar.
Não tendo mais nada a tratar, encerro essa presente sessão e convoco outra para amanhã, dia 9 de maio, terça-feira, no mesmo horário. Obrigado.
Muito bem.